Hoje tratamos da importância de divertir-se enquanto você executa suas obrigações. Mas, mais que divertir-se, o segredo é deleitar-se. O tema do programa é uma revisita ao Café Brasil 20 lá de 2007, sendo o deleite, que quer dizer gozo íntimo e suave, prazer inteiro, pleno. E o deleite contagia. Bom dia, boa tarde, boa noite. Você está no Café Brasil e eu sou Luciano Pires. Posso entrar?
Olha, já vai começar o programa.
Não quero ser um bocotó.
Quando terminei uma de minhas palestras, uma garota me surpreendeu com uma frase. Luciano, sabe o que eu mais gostei da sua palestra? Foi perceber que você estava se divertindo. Eu acho que esse foi um dos maiores elogios que eu recebi na carreira. Se ela percebeu que eu me divertia, a palestra foi um sucesso. Pelo menos para ela. Você já vivenciou isso em... quando está lidando com uma pessoa que parece estar se divertindo com aquilo que faz? Olha uma criança brincando, por exemplo. Repare no nível de concentração dela, na entrega total àquele mundo por ela criado. Não é de dar inveja, cara? Pois eu aprendi a prestar muita atenção nisso, e até algum tempo atrás eu usava essa expressão mesmo, divertindo-se, para tratar do assunto. Até que eu tive a curiosidade de procurar um dicionário e descobrir que diversão quer dizer recreação, distração, entretenimento. O que não era bem o que eu pretendia dizer. Parti então em busca da palavra perfeita e achei deleite. Deleite quer dizer gozo íntimo e suave, prazer inteiro, pleno, delícia. Agora sim.
Salve, Luciano. Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem vos fala é o Lara Pacífico. Eu sou de Volta Redonda, Rio de Janeiro. E eu tô seguindo as suas recomendações, tô tendo o meu dia de deleite, né? Você relatou muito bem no cafezinho 322 que a gente precisa de um momento pra gente acalmar, ouvir uma música boa, ouvir conteúdo bom, pra gente desintoxicar de tantas informações que arrebata a gente diariamente, né? Então hoje eu tirei esse dia pra de fato ouvir boa música e ouvir bom conteúdo. Eu me tornei assinante premium tem pouco tempo, e eu percebi o quanto que a gente não tem 30 minutos, 40 minutos para a gente conseguir ouvir, né, um podcast, um pod sumário, que seja. Eu sempre começava e não terminava, porque sempre tinha uma outra coisa para fazer, correria do dia a dia, e hoje eu me propus a ouvir eles e deliciar de todas essas informações que você passa tão bem para a gente. Tá? E eu quero dar destaque no Pod Sumário 037, da onde eu descobri que eu sou a Millennium da primeira geração. E o podcast 738? Eu não sei horrores. Xuxa, Sandy Júnior, muito a minha geração. E como é que pode, né? Como é que tanta mudança, assim, em tão pouco tempo? É, eu ouvindo que eu comecei a deparar e ver muitas mudanças, né? Em tão pouco tempo. E a minha irmã, ela é a Millennium da terceira geração. E eu já vejo muita diferença entre mim e ela, né? Até de questão de criação, comportamento. É, ela de fato não foi numa biblioteca. Ela de fato não foi. E é muito interessante, né? Como que tem essas mudanças. É, eu te agradeço. Eu vim aqui nesse local aqui que você deixa pra gente pra agradecer por todo esse conteúdo. Eu acho que é um conteúdo muito rápido, de fácil absorção, da onde a gente tem uma abrangência de todos os assuntos muito bem tratados e muito bem relatados, tá? E vida longa ao cafezinho, vida longa ao cafezinho. E, gente, olha, eu tava ouvindo um assinante seu, até nesse podcast, o último agora, no 738, ele falando da pondurice, né? Também faço parte, porque a gente fica naquela questão, poxa, já tem tanto conteúdo gratuito, eu não consigo ouvir, por que que eu vou ser o premium? E de fato, quando a gente se dispõe a querer crescer, a compartilhar, né, boas informações, R$45 é ínfimo. Então, por mais que eu não tenha tempo, eu vou contribuir sim, porque eu acredito nesse canal, eu acredito no seu propósito e eu tô junto contigo nessa, tá? E eu vou pegar mais finais de semana, os tempos que eu puder, para poder ouvir todo o seu conteúdo, que é muito bom mesmo. Vida longa, cafezinho. Tchau, tchau.
Gostou da trilha aí, Odara? Pois é, meu. Odara é um termo de origem hindu que significa paz e tranquilidade. Odara também possui uma grande importância na religião do candomblé e umbanda. É um tipo de Exu. Alguém que se chama Odara já tem o deleite no nome, não é? Olha aí, eu fico feliz que você esteja seguindo a recomendação, viu? Deleite-se. Muito obrigado pelo comentário.
Arranjei uma namorada na banda do norte. A menina era de morte e era bonitinha. Me disse, se quiser fazer amor com ela, você tem que arranjar também a camisinha.
Muito bem, a Odara receberá um kit DKT com alguns dos principais produtos Prudence, como géis lubrificantes e preservativos masculinos. Dá para se deleitar à vontade. Basta enviar o seu endereço para contato@lucianopires.com.br. A DKT distribui a maior linha de preservativos do mercado com a marca Prudence, além de outros produtos como os anticonceptivos intrauterinos Andalan, géis lubrificantes, estimuladores, coletor menstrual descartável e lenços umedecidos. Mas o que realmente marca na DKT é a sua causa de reverter grande parte de seus lucros para projetos nas regiões mais carentes do planeta. A DKT trabalha para evitar a gravidez indesejada, infecções sexualmente transmissíveis e a AIDS. Ao comprar um produto Prudence, Sutra ou Andalan, você está ajudando nessa missão. facebook.com/DKT Brasil. Vamos lá, então? Lala, o que é preciso para o mundo ficar Odara?
Na hora do amor, use Prudence. Com muito axé.
Deixa eu dançar pro meu corpo ficar Odara. Minha cara, minha cuca ficar Odara. Deixa eu cantar que é pro mundo ficar Odara. Pra ficar tudo joia rara, qualquer coisa que se sonhara, canto e danço que dará. Deixa eu dançar pro meu corpo ficar Odara. Minha cara, minha cuca ficar Odara. Deixa eu cantar que é pro mundo ficar Odara. Pra ficar tudo joia rara, qualquer coisa que se sonhara, canto e danço que dará.
Olha só, meu, Caetano e Maria Gadu com Odara.
Deixa eu dançar pro meu corpo.
Deixa eu cantar que é pro mundo ficar Odara, pra ficar tudo joia rara.
Minha cara, minha cuca ficar Odara. Deixa eu cantar que é pro mundo ficar Odara. Pra ficar tudo joia rara, qualquer coisa que se sonhar, canto e danço que dá.
Pois é, sempre que eu vejo um trabalho bem feito, que me passa um algo mais via intuição, uma sensação boa, eu concluo que alguém ali andou se deleitando. Alguém ali andou tendo prazer, e acredite, esse deleite é contagiante. Ele passa pra gente pelo brilho nos olhos, pela empolgação no falar, no gestual. E mesmo que o interlocutor não esteja presente, funciona. É assim com as verdadeiras obras de arte. Sabe aquele quadro que você observa e sente que algo te toca, cara? Aquela melodia que te emociona? Aquele poema que te massageia a alma? Aquele texto que te faz refletir? Pois é. Fique certo que alguém andou se deleitando enquanto produzia aquilo, e você foi contagiado, percebeu? Mas afinal, como é que a gente faz, hein, para se deleitar? Olha, primeiro reflita. Você provavelmente descobrirá que naqueles momentos em que não existe o deleite, o seu corpo está num lugar e a cabeça está no outro. Seu corpo está onde a responsabilidade exige e a cabeça onde você gostaria de estar. E esses lugares raramente são os mesmos. É, meu caro, minha cara, não é fácil não. Temos contas para pagar, não é? E para isso temos de aturar o chefe, a atividade que não gostamos e aquilo que o destino nos reservou. Mas será que é assim, hein? Olha, o deleite exige escolhas, e a primeira delas é simples. Você quer sofrer ou deleitar-se? Comece escolhendo. Se você escolher o deleitar-se, faça alguma coisa a respeito. Mexa-se, procure, agite, saia do marasmo e do conformismo. Diga às pessoas o que você gostaria de fazer. Não deixe a vida te levar. Leve a vida você. Observe bem quando você está lidando com uma pessoa que está se deleitando com o que faz. Veja como isso contagia. E quando se perceber contagiado, dê uma observada nessa pessoa. Veja se ela está mal-humorada, azeda ou preocupada. Veja se ela está séria ou serena. Talvez você descubra que Oscar Wilde estava certo quando escreveu que a seriedade é o único refúgio dos medíocres. Parece fácil, mas não é não, viu? Você está se deleitando com o que faz, hein? Deleita-se acompanhando o auditor da ISO 9000, cara, atendendo uma reclamação de um cliente, servindo como caixa no supermercado, reunindo-se para discutir aquele problema, ouvindo rádio enquanto dirigem num busão, cara, corrigindo as provas de seus alunos, atendendo solicitações de seus eleitores, lidando com aquele chefe idiota, cara. Problemas, problemas e mais problemas. Como deleitar-se em uma situação como essa? Olha só, cara, esse é Odair José com seu mega sucesso composto por Donizete, A Noite Mais Linda do Mundo. Odair José tinha habilidades de compor letras que retratavam a realidade do povão e era corajoso, viu? Fazia músicas com temas como prostituição, controle da natalidade, religião, sexo livre, drogas, homossexualismo, exclusão social e o cotidiano das empregadas domésticas. E estourava de vender discos, cara. Eu tô falando de anos 70. E isso tudo, apesar da maioria da crítica dita séria, que lhe rendeu alcunhas pouco elogiosas como Bob Dylan da Central do Brasil. Ou então, o terror das empregadas. Olha, desde aquela época, formadores de opinião influentes como Caetano Veloso já apontavam que ali, no Odair José, estava mais do que um cafona iletrado.
Não me pergunte se amanhã o nosso amor vai existir. Não me pergunte.
Voltaire disse uma vez que a ilusão é o primeiro de todos os prazeres. Nós achamos que comemos chocolate porque chocolate é delicioso, que nos emocionamos diante de um quadro maravilhoso porque ele é lindo. Fazemos sempre uma correlação entre qualidade e sensações, e isso nos induz a erros. Paul Bloom, em seu livro Como o Prazer Funciona, diz que não é o mundo como ele é fisicamente que impacta nossos sentidos. Na verdade, o deleite que obtemos com alguma coisa vem daquilo que achamos que aquela coisa é, e não exatamente o que a coisa é. Coloque uma etiqueta Hugo Boss num jeans comprado na 25 de março por R$20 e pronto. O garotão vai desfilar com ele como se fosse um supermodelo, cara. Coloque o rótulo Perrier numa garrafa de água da Bica e pronto. Os fãs da Perrier vão endeusar você. Para uma pintura, o que interessa é quem pintou. Para uma história, quem escreveu. Para uma opinião, a autoridade de quem a deu. Basicamente, damos valor ou obtemos prazer de elementos externos às coisas com as quais lidamos. De novo, você obtém deleite não daquilo que é, mas daquilo que você acha que é, o que abre um fascinante debate sobre nossas percepções e a capacidade de obter prazer simplesmente mudando a forma como vemos as coisas. Isso se chama reenquadramento. Quantas vezes algo que era difícil, incômodo e desinteressante para você, com a repetição, com o tempo, tornou-se um prazer, hein? Querer fazer, ter habilidade para fazer e ter tesão de fazer. Essa é a combinação irresistível para o deleite. Se você não quer fazer, não tem jeito, cara. Esqueça o deleite. Se você quer fazer, mas não tem habilidade para fazer, esqueça o deleite. O que vem é frustração. Mas se você quer fazer, desenvolveu habilidade para fazer e faz direito, cara, o tesão de fazer está a um passo. E do tesão brota o deleite. Querer fazer é com você. Ninguém pode querer por você. Desenvolver habilidade para fazer é com você. Ninguém pode desenvolver por você. E o tesão vem de dentro de você. Ninguém pode ter tesão no seu lugar. Sacou, hein? Ter ou não ter deleite não é culpa do seu chefe, da sua empresa, da sua família, do governador ou do presidente. Ter ou não ter deleite é um problema seu.
Não me iludo, tudo permanecerá do jeito que tem sido, transcorrendo, transformando. Tempo, espaço, navegando em todos os sentidos. Pães de açúcar, corcovados, fustigados pela chuva e pelo eterno vento. Água mole, pedra dura, tanto bate que não restará nem pensamento. Tempo rei, ó tempo rei, ó tempo rei, transformai as velhas formas do viver. Ensinai, ó Pai, o que eu ainda não sei. Mãe Senhora do Perpétuo, socorrei.
Cara, que bonito isso, né? Esse é Sérgio Pererê, cantando Tempo Rei, do Gilberto Gil. No sensacional arranjo de violão e também na guitarra está Akauã Rani. Sérgio Pererê é cantor, compositor, multi-instrumentista, ator e diretor musical. Já se apresentou em várias regiões do Brasil e em países como Canadá, Áustria, Espanha, Moçambique, China e Argentina. Sérgio Pererê considera-se amadrinhado pelas raízes bantô de Minas Gerais. Sou um devoto da arte, um artista negro brasileiro.
Vejam como as águas de repente ficam sujas. Não se iludam, não me iludo. Tudo agora mesmo pode estar por um segundo. Tempo rei, ó tempo rei, ó tempo rei.
Então ficamos assim, ó. Pare para analisar essa situação com a qual você não se deleita. Por que é que você está nela? Por obrigação? Por falta de opção? Por acomodação, cara? O que é preciso para mudar para algo melhor que lhe dê mais prazer? Provavelmente a coragem de abrir mão de algum conforto e de segurança. Coragem de abraçar o incerto, o invisível, o inseguro. Coragem de correr algum risco. E por que é que essa coragem não vem, cara? Provavelmente pela sua insegurança, pela sensação de falta de preparo, de ignorância mesmo. Pela perspectiva de que fazer o que você quer não vai dar o dinheiro que você precisa. Você percebe por onde é que você tem que começar, cara? O deleite começa quando você sabe o que quer e faz alguma coisa a respeito. Nem que seja para descobrir que é impossível e mudar o seu objeto de deleite. Ficar sentado, esperando a sorte. Reclamando da vida é uma opção, cara. Mas a chance de dar certo é mínima. Vamos então ao Itaú Cultural com seus três podcasts para quem se interessa por música, literatura e questão indígena. Olha, cara, são um deleite. No podcast Escritores e Leitores, autores brasileiros falam do seu processo criativo. No podcast Toca Brasil, artistas, produtores e pesquisadores do universo musical falam do seu trabalho. E no podcast Meku Kratiá, escritores, cineastas e lideranças de povos indígenas de várias regiões do Brasil tratam das questões indígenas. Acesse itaucultural.org.br. Agora você tem cultura entrando por aqui, pelos olhos e pelos ouvidos. Nasci no dia 25 de junho de 1956, 60 e um pouco de anos atrás. O Brasil estava em estado de sítio e, para piorar, eu nasci corintiano. Levei mais de 20 anos para ver o meu time ganhar um título. Em 59, os militares tentaram derrubar JK. Em 61, Jânio tomou um porre e renunciou. Em 62, a crise dos mísseis em Cuba quase descamba numa guerra nuclear. Em 64, o regime militar, a revolução que impôs ao país duas décadas de ditadura. Em 68, vem o AI-5, o ato institucional que acaba de vez com os direitos individuais. Em 69, tivemos o auge da guerrilha urbana, assustando a todos com os roubos, sequestros e assassinatos. Em 72, tem início a guerrilha do Araguaia, que acontece longe dos nossos olhos, mas acontece. Em 73, vem a crise do petróleo, que muda de vez a história da humanidade. Em 75, Vladimir Herzog morreu torturado nos porões da repressão e o regime militar começou a balançar. Em 77, o presidente Geisel fechou o Congresso. E quem é que se lembra disso, hein? Em 78, aconteceram as greves do ABC, com os metalúrgicos se mobilizando. Surgiu Lula. Em 81, a bomba do Rio Centro gerou um escândalo que prenunciou o fim do regime militar. Em 84, o povo vai às ruas pelas diretas já, que não são aprovadas pelo Congresso. Em 85, finalmente a volta, ainda meia boca, da democracia. Tancredo Neves é eleito presidente e morre. Entre 1980 e 1994, vivemos uma superinflação crônica, uma moratória externa, um confisco monetário, duas recessões, dois colapsos cambiais, cinco planos econômicos, seis moedas e uma quase moeda. O Brasil teve 11 ministros da economia e 14 presidentes do Banco Central. E tivemos também o Plano Cruzado, as eleições diretas, o Plano Collor e aquela tungada no nosso dinheiro. Tivemos o impeachment de Collor, o Plano Real, as crises asiáticas e russa, o apagão, a eleição de Lula, o mensalão, o petrolão, a Lava Jato, o impeachment de Dilma e a pandemia. Muito prazer. Essa é a história da minha vida. E olhando para a história da minha vida, eu me pergunto, como será viver num país sem crise, hein? Cara, eu não sei, bicho. Desde que eu nasci, eu vivo de crise em crise. Eu nunca vi o Brasil com paz de espírito. Sempre enrolado, atrapalhado, desorientado, enganado, roubado, ameaçado, cara. Como é difícil ser brasileiro. E eu fui falar com meu pai para perguntar como é que era antes, e ele me veio com histórias da guerra. Olha, mas mesmo assim eu tô feliz, cara. Eu cheguei aos 60 anos melhor do que meu pai e meu avô chegaram. Com uma aparência mais jovem, mais viajado, mais estudado. E meus filhos, que estão melhores do que eu estava na idade deles, provavelmente estarão melhores do que eu estou hoje quando chegarem aos 60. Eu sou um privilegiado. E para melhorar, ainda me deleito com aquilo que eu faço. O que que acha que tá acontecendo agora aqui nesse momento de gravação aqui, cara? Eu tô me deleitando. Neste momento aqui, ó, conversando com você, tenha certeza de que eu estou me divertindo, me deleitando. Tem gente que acha que eu sou um sortudo, e eu sou sim. Isso me lembra a frase de Thomas Jefferson. Creio bastante na sorte, e tenho constatado que quanto mais eu trabalho, mais sorte eu tenho. Olha, tem tanta coisa legal acontecendo em volta da gente. Como é que ainda perdemos tempo brigando, cara, xingando, discutindo, dando palanque pra maluco, queimando minutos preciosos de nossas vidas, cara? Sai dessa, meu. O mundo é mais, muito mais do que um monte de merdas que despejam em sua cabeça todo dia. Aliás, que você deixa que despeje em sua cabeça todo dia. E você quer saber? Eu já tomei minha decisão, viu? Vou gastar meu tempo com gente que ama o que faz e faz com que eu me deleite. Que nem você aí.
Helplessly hoping her heart again hovers nearby, waiting a word. Gasping out glimpses of gentle true spirit, he runs, wishing he could fly high, only to trip at the sound of goodbye. Wordlessly watching, he waits by the window and wonders at the empty place inside. Heartlessly helping himself to her bad dreams, he worries, do he hear a goodbye? Or even hello?
They are one person, they are two alone, they are three together, they are for each other.
Stand by the stairway, you see something certain to tell you. Confusion has its cost. Love isn't lying, it's loose in a lady who lingers, saying she is lost and choking on her love. They are one person, they are two alone, they are three together, they are for each other.
Cara, que delícia esse som, cara. Isso aí é Helplessly Hoping, o clássico de Crosby, Stills and Nash, com arranjo, violão e vozes do meu amigo Felipe Trielli. É assim que vamos saindo, cara. Eu acho que deleitados, não é? Cara, você duvida que o Felipe se deleitou gravando essa maravilha, hein? Então fica assim, ó. Meu desejo é que você se deleite no trabalho, nos estudos, no lazer, e que você seja rodeado por gente que se deleita também. Esse é o meu objetivo pessoal. Eu não quero fama, sucesso, dinheiro ou qualidade de vida. Eu quero é deleite, cara. Todo o resto é consequência. O Café Brasil é produzido por 4 pessoas. Eu, Luciano Pires, na direção e apresentação. Lala Moreira na técnica. Cissa Camargo na produção. E, é claro, você aí, ó, completando o ciclo. O conteúdo do Café Brasil pode chegar ao vivo em sua empresa através de minhas palestras. Acesse lucianopires.com.br e vamos com o cafezinho ao vivo. De onde veio esse programa aqui tem muito mais e você pode agora fazer parte do time. Vem pra cá, cara. Acesse o link confraria.café. De novo, confraria.café. Nele você vai conhecer os planos para se tornar um assinante e contribuir ativamente para que esse conteúdo aqui chegue para muito mais gente gratuitamente. Tem um plano lá que custa R$12 por mês. R$12, que era uma latinha de cerveja quente. Todo mês, esse dinheiro vai fazer com que você nos ajude a continuar crescendo e trazendo a nossa voz, fazendo com que ela seja ouvida, continuando a trabalhar pela liberdade, pela independência. De novo, cara, vem pra cá. Confraria.café. Mande um comentário de voz pelo WhatsApp no 11 964294746. E também estamos no Telegram com o grupo Café Brasil. Para terminar, uma frase de ninguém menos que Jim Morrison. Alguns nascem para o suave deleite, outros para os confins da noite.
Café Brasil.
Rádio Nós Voz.
Há 18 anos em seu coração.